Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina! Olá, Mundiocres! Hoje é sexta-feira, a gente chegando ao fim de mais uma semana e hoje para falar de África.
Para falar de um conceito que tá muito na moda, que bom que tá na moda, né? Que é o anticolonialismo. Descolonizar é preciso.
Como é que é isso aí? Viver, você perguntaria, né?
É, Fernando Pessoa diria que viver não é preciso, descolonizar é preciso.
E isso daí é um assunto que é sério, porque as diásporas negras pelo mundo já estão trabalhando nisso, ó, há muito tempo.
Não sei se elas estão trabalhando nisso já há muito tempo. Eu sei que aqui no Brasil, se você pegar novelas de 20 anos atrás, você ainda vê os negros em posições mais subalternas, né?
Papel de empregados,
é isso? Papel de empregados,
sim. Você não tem aqueles núcleos hoje da novela onde eles são uma família como outra qualquer.
Claro,
de classe média, classe rica. É médico, é um advogado, é o delegado da novela, né? Antigamente você via eles fazendo papéis secundários, por mais talentosos que fossem como artistas, né?
Exatamente. O cinema americano já faz isso melhor há muito mais tempo, né? Eu sempre digo aqui que o meu ator favorito é negro, que é o Denzel Washington, né?
Boa.
Enfim, nós vamos falar no programa de hoje sobre a descolonização.
De corações e mentes.
De corações e mentes.
Você gosta disso,
gosto, gosto, porque eu acho muito mais efetivo você convencer uma pessoa, que é o que o soft power faz, né? Convencer uma pessoa de que ela é isso, do que ela é aquilo, é muito mais fácil ela estar convencida do que você impor. Concorda comigo, Marcelo?
Concordo e tô ávido para escutar o nosso primeiro convidado.
Vamos lá.
A gente tem o prazer de receber Marcos Paulo Amorim dos Santos, pesquisador em estágio de pós-doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp. Ele também é doutor em História Social da África pela Unicamp. Desenvolve projeto de pesquisa sobre os discursos e as formas de legitimação do colonialismo britânico na África do Sul, no período de segregação anterior ao apartheid. Depois disso tudo, só posso dizer, seja bem-vindo ao Mundioca, Marcos.
Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite.
Olha, Marcos, depois dessa mini bio, né, que a gente acabou de ler aqui, eu tenho certeza que você é o cara certo para falar com a gente sobre colonização, descolonização. Então, vamos direto ao assunto. A colonização, ela foi uma construção que provavelmente demandou esforço, raciocínios, tempo. Então, a gente imagina o quê? Que a descolonização também deva seguir essa lógica. Desfazer esse trabalho não deve ser algo fácil, né? Explica um pouco pra gente como é que é o seu estudo e também esses conceitos.
Quando a gente está pensando em descolonização, a gente sempre entra nesses debates sobre se há uma descolonização ou se a gente está falando de processo de independência de fato, né? Então, quando eu comecei a pensar esse processo de descolonização, meu primeiro ímpeto foi compreender as estruturas de violência que geram a colonização. E foi daí que começou o meu trabalho de pesquisa, que foi consultar, na verdade, processos crimes, acusações de feitiçaria, nesse sentido de compreender qual é o artifício da colonialidade, ou seja, como é que o colonizador produz sentido sobre as discussões para qualificar melhor o que é resistência, o que é agência negra nesse processo, né? Quando a gente está falando de desfazer esse trabalho colonial, ele passa por esse artifício de colonialidade. A gente precisa compreender exatamente qual foi o método do colonizador e reconstruir o método desse colonizador para, enfim, compreender o que a que e a quem se está resistindo. Por isso que, para mim, é importantíssimo pensar, na verdade, se há uma descolonização ou se é um processo de independência, porque descolonização, a gente pode marcar politicamente essa descolonização e ela aconteceu em datas específicas, a depender do território africano que a gente estiver falando, mas na prática, e a gente estava vendo o caso do Níger, de fato, o que o Níger conseguiu de se tornar independente é uma independência que aconteceu há quase 60 anos após o seu processo de independência política, de fato. Então, quando a gente está falando de independência, qual independência, como e se essa independência ela de fato libertou esses países, porque na maior parte a dependência econômica e a dependência cultural ainda são muito presentes nos países africanos.
Isso tem algum paralelo, por exemplo, exemplo, aqui na história do Brasil, quando a gente diz que teve a abolição da escravatura, mas não fizeram nada, nenhum programa que recebessem os africanos que tinham sido escravizados e depois suas famílias para tocar sua vida num nível bom?
Sabe, Marcelo, eu até agradeço que não tenha, porque se você pegar nas realidades africanas, você encontra, por exemplo, estatutos de indigenato, que são estruturas nas colonizações dos países de língua portuguesa, na África, por exemplo, existia um chamado estatuto de indigenato, isso é quando o negro conseguia a sua liberdade, né, quando o africano conseguia a sua liberdade do regime de escravidão ali, naquelas colônias, ele poderia acessar as condições de cidadania portuguesa. E esse acessar as condições de cidadania portuguesa era um processo violento de apagamento dos costumes e das práticas culturais desses povos africanos. Da mesma forma que isso acontece também em países francófonos, isso também vai acontecer bastante em países de língua inglesa. Então, esse projeto, normalmente esse projeto do pós-independência, que ele aparece, ou esse projeto do pós-abolição, ele normalmente é um projeto assimilacionista, mas ele não é nada positivo. Então, nesse sentido, quem lutou pelo acesso ainda no Brasil foram as pessoas negras, né? Não é um Estado demiurgo que vem aqui oferecendo esse projeto de acesso, né? Então, essa luta é constante, longa, né? E a gente assiste até os anos recentes esse processo, nos países, bem como nos países africanos. Então, você vai notar que, apesar de lá haver um projeto de integração, esse projeto de integração é sempre um projeto de integração que é um projeto de apagamento das culturas tradicionais. Então, toda a sobrevivência, toda a resistência dos povos africanos, ela se dá dentro do projeto colonial e durante o processo de descolonização também.
Olha, você falou no início da entrevista uma palavra que me chamou a atenção e acho que a gente já pode tocar nesse ponto da religião. Você falou de acusações de feitiçaria. O que é que seria isso?
Ah, são acusações feitas, na verdade, e pensadas com base em um sistema britânico do que se chamava de bruxaria, no caso sul-africano, no caso do Quênia também, no caso da Tanzânia, e outros países que são os países africanos de colonização inglesa, né? Com base num documento britânico sobre acusações de bruxaria, na verdade, esse documento é reescrito a depender da realidade local e passa a enquadrar os códigos, acusações, hábitos do cotidiano, né, dessas religiões tradicionais africanas. Então, essas religiões passam a ser proibidas, né, pelo costume. Por isso que eram acusações, nem sempre eram práticas de feitiçaria. Então, você pode encontrar casos especificamente em que você tem um homicídio comum, e aí unicamente porque ele era conduzido por uma pessoa negra, e isso era supostamente uma acusação de bruxaria. Por isso que eu não usei o termo de, eu pesquisei feitiçaria, né? Mas acusações dele, porque nem todos eram.
Marcos, os europeus, creio que a Melina também acha isso, né? Precisaram desumanizar os africanos para torná-los escravos. E essa mentalidade, muito provavelmente, também deixou sequelas que perduram até hoje. Como é que a gente consegue ter... Há um processo para fazer o contrário, remediar isso, não?
A ideia de remediar, Marcelo, é muito interessante, né? Você usar esse termo remediar, porque a ideia de remediar fica parecendo que é um tratamento ainda sem cura, né? Então a gente está tentando remediar. Na verdade, não. Há um processo que sim, e que passa para a gente resolver, e o Achille Mbembe é muito claro nisso, né? É pelo que ele chamava de fim da biblioteca colonial, né? Então, parar de enxergar o continente africano e as experiências afro-brasileiras também, né, guardadas as devidas proporções, como se elas fossem unicamente reflexos e respostas do que o colonizador fez. Então, nesse sentido, o que resta não é necessariamente o remediar, mas principalmente, a gente tem um historiador indiano chamado de Pachacabati Chama, que é provincializar o lugar. Então, tirar essa Europa do centro da discussão, tirar essa agência colonizadora do centro da discussão e passar a ressaltar esse esforço de histórias vistas de baixo, né? Que é a pedra de toque para a gente pensar essa sociedade. Então, não se trata necessariamente de apenas remediar a humanidade, mas conferir a desumanização, mas conferir, na verdade, a humanidade que foi negada séculos atrás. Então, é fazer uma história que não remedie, mas que repare, nesse sentido.
Mas tem reparação para isso? Eu tenho a impressão que não tem como. Você falou da palavra que o Marcelo usou de remediar, né? É, o que foi, foi, mas como é que se constrói a partir de agora uma história diferente?
Então, o que a gente precisa é pensar que essa reparação ela não vai funcionar pelo passado, né? Essa reparação precisa acontecer no presente. Então, quando você percebe que a gente ainda tem a necessidade de fazer essas discussões, a gente ainda está nesse processo que você está falando, que você está apontando de remediação. Aqui, quando eu falo em reparar, é a gente deixar de agir no presente como se agia no passado. Então, não faz sentido quando a gente fala de, então vamos fazer uma inclusão e trazer determinadas pessoas para o caso das comunidades. Comunicações é um caso muito ilustrativo disso. Então, a gente vai trazer um personagem negro para a novela. E aí, em que lugar esse personagem está? Porque se ele está ainda no mesmo lugar, então a gente não tem reparação, né? Então, basicamente, estamos aplicando algum tipo de representatividade bruta, como se ela não tivesse lugar e reproduzindo, na verdade, velhos motivos. Então, nesse sentido, penso eu que a ideia de reparação e o reparar, ele precisa vir com as políticas no presente. Então, as formas não só do setor público, né, não só as políticas de inclusão que a gente tem aqui, de reparação que a gente tem aqui, mas também no setor privado, nos meios de comunicação, nas artes. Então, reparar isso em várias frentes, né? O que eu penso é que a gente precisa fazer história para o nunca mais. Então, nesse sentido, produzir uma história que seja de denúncia, sim, e aí ela, nesse sentido, ela ajuda no remédio, mas do outro lado, é evitar que isso se repita.
Então, mas você não acha que esse debate que a gente está tendo agora, ele é necessário, ele tem que acontecer, que se ele não acontecer, a gente não vai chegar nunca nesse lugar de reparação?
Concordo plenamente. Por isso é fundamental nós abrirmos esse espaço de pensar cada vez mais essa agência africana, né, pensar também as próprias formas com que isso aconteceu, em grande parte, para a gente poder produzir uma nova história. Então é fundamental, sim, a gente ainda fazer esse debate quantas vezes ele for necessário. Eu sempre penso que não é questionável a contribuição que a Europa tem para o estado da humanidade atual, para coisas boas e para coisas ruins, mas não é obscurecer o que os europeus, os méritos da agência europeia, ao contrário, mas e principalmente balancear esses méritos europeus juntamente aos méritos africanos, justamente a experiência afro-brasileira e afro-latina em geral, no sentido de trazer essas pessoas para o debate no mesmo patamar, né, de inclusão. Isso para mim já é uma agência de reparação e, sem dúvida, a nossa conversa está dentro desse espaço.
Marcos, falando em reparação e conversa e em volta do tentar consertar o que foi deixado lá atrás, recentemente saiu uma pesquisa que pela primeira vez o Brasil se mostra mais pardo e negro do que antes. Isso daí já é um demonstrativo dessa mudança de eixo?
Sem dúvida, né? Você cresce durante toda a sua vida ouvindo histórias sobre o negro e o pardo como uma pessoa escravizada. Você passa a acessar os meios de comunicação vendo pessoas negras e pardas em posições de subalternidade. Você vê associações criminosas sendo feitas a pessoas negras e a pessoas pardas. Como que você cresce ao chegar a essa resposta? Como que você se torna um cidadão adulto? E aí você responde que você é negro e pardo. Ninguém em sã consciência vai querer responder que é negro e pardo quando você apresenta esse quadro, que é quais são as condições para ser uma pessoa negra e parda no Brasil. Agora, quando você percebe esse aumento positivo de negros e pardos, isso significa que finalmente, assim, depois de tantos séculos, né, nós estamos conseguindo alterar um pouco a rota do discurso e perceber que ser negro e ser pardo não é necessariamente uma pena de morte, né? Então, isso obviamente vai incentivar e vai permitir esse autorreconhecimento, essa autodeclaração. Sem dúvida, é uma mudança aí importante.
Autodeclaração. Você sabe que ontem, aqui na redação, uma pessoa que trabalha com a gente, né, que é negro, mas assim, pelo que eu vi, é mais ou menos assim, da sua cor, uma pessoa parda, né? Não é aquele negro retinto. E ele falou aqui pra gente que a mãe deles não se declarava negra, se declarava morena. Eu não sei se na sua família você já se deparou ou conhece pessoas que se declaram morenas em vez de negras, e se você acha que isso está mudando, né, conforme a gente viu no IBGE.
É bastante comum essa declaração. Grande parte, a filósofa Sueli Carneiro tem uma análise longa sobre isso, né, que para ser sucinto, né, na análise, o que a gente pode perceber é que, sim, há uma diferença óbvia entre pessoas de pele mais escura, né, o termo retinto é bastante usado na discussão racial, né, para fazer essa distinção, e há uma outra questão em relação às pessoas de pele mais clara. É o que a gente chama, de nas teorias raciais, de passabilidade. Então, é óbvio que esta pessoa, ao ter alguma vantagem mínima que seja sobre as pessoas de pele mais escura, ela também não vai se reconhecer. Por quê? Porque a narrativa, ou seja, o que era contado sobre ser uma pessoa negra no Brasil, é também um espaço de muita violência. Então, se eu não sofro tanto esta violência, eu não consigo sentir os aspectos do ser negro, né? Então, eu não me vejo e não me pertenço. Nesse espaço, eu sempre falo isso, né? Eu comecei a me perceber como uma pessoa negra em grande parte por conta da universidade. Então, quando eu passei a acessar uma universidade e que naquela época, ainda antes das políticas de cota eram muito recentes, né? As políticas eram muito, ainda era muito raro, né, você ver pessoas negras em espaços de ensino superior, raríssimos, inclusive. Então, para mim, aquilo ainda não era muito claro. Eu só comecei a me perceber como uma pessoa negra, muito provavelmente quando eu passei a não viver só entre negros, muito curiosamente. Aí eu percebi que, de fato, acho que não, acho que eu de fato sou uma pessoa negra. Mas é claro que assumir-se como pardo não é exatamente para o moreno. Moreno é um termo que veio das classificações raciais do IBGE, da primeira PNAD, acho que foi de 1946. Então, que surgiu, que aí a declaração não seguia 5 categorias, então surgiram várias cores que até hoje a gente pronuncia popular, né? O cor de burro quando foge, pardo, jambo. Hoje a gente já sabe que essas cores, em grande parte, essa fuga, né, de assumir-se como, essa fuga de assumir com várias cores, né, era mais um dispositivo de proteção dos indivíduos ali que se autoqualificavam, porque não queriam exatamente a pecha, né, a marca, né, a canção famosa do Milton Nascimento falando disso, né, a marca, né, de ser uma pessoa negra. É isso, quando a gente conta e ouve uma história ao tempo inteiro da violência, da exclusão, como que você quer ser essa coisa, né? Você nunca vai querer estar nessa categoria racial. Então, por isso, nesse sentido, o moreno não chega a ser um termo pejorativo, ele ainda subsiste, né, e persiste nos termos populares, mas em grande parte pelo receio, né, e pela ideia de como é ser negro, como é violento, como pode ser violento ser negro no Brasil.
E mulato é pejorativo?
Sim, bastante. Todos são termos bastante pejorativos. Nós avançamos bastante na discussão racial, temos, né, clareza de que isso são termos bastante pejorativos, herdados da colonização, que eles não precisam ser repetidos mais. Foi-se o tempo que a gente precisava desse subsídio mesmo da colonização para conseguir produzir, né? Então, os negros passaram a produzir suas próprias teorias. Isso aconteceu no Brasil especificamente, principalmente a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, em que os negros passaram a então construir o seu próprio vocabulário em relação a esse tema. E isso mudou a chave das relações raciais. Então, hoje a gente usa os termos pardo e preto para se definir as cores no sentido ético, negro enquanto uma junção política, né, desses dois grupos, pretos e pardos.
Marcos, a gente vai crescendo, depois é que você percebe que, né, que é o tal do racismo estrutural, que às vezes você comete erros que você foi levado a cometer esse erro porque você cresce com ele. Eu sempre escutei que no Brasil não havia racismo, né? Muito claro que isso não é verdade, a verdade é que o racismo seria mais um problema social, que todo mundo abriria as portas de casa para receber o Pelé, para receber o Neymar, para receber alguém de sucesso, algum cantor, algum artista, e etc. E tal. Quando você vê que isso não é exatamente verdade, você acha que na África, assim como no Brasil, seria isso também? Alguém para justificar o racismo colocaria que isso aí seria um racismo social?
É muito curioso, porque essa questão de ser negro na África, Marcelo, ela muda completamente a dependendo do lugar ou com quem você está falando. Porque normalmente ser negro nos países africanos, ele envolve também pertencer a uma etnia. Então, não é uma questão apenas fenotípica. É muito curioso isso. Justamente a Camelina estava falando sobre eu ser uma pessoa de pele clara, então todas as vezes que eu fui à África, eu volto e as pessoas perguntam, mas lá você é considerado uma pessoa negra? Mas não por uma questão de cor de pele. Na verdade, isso acontece porque ser negro em países africanos depende também da sua pertença étnica. Então não basta, não é apenas ser negro, é ser negro e ser Sotho, é ser negro e ser Zulu, é ser negro e ser Xangana. Então a pertença étnica desse caso é importante. Então o racismo dos países africanos, ele vai acontecer num sentido social, sim, mas aí a sociabilidade, nesse caso, é muito diferente da nossa. Então, o nosso racismo tem a ver com a questão da passabilidade, sim, porque uma pessoa mais rica não vai conseguir perceber essas nuances do racismo, isso sem dúvida. Agora, uma pessoa de melhor condição social tem melhores condições para acessar determinadas coisas, isso sem dúvida. Agora, o que não pode ser negado é que mesmo esta pessoa, e aí você estava citando exatamente o Pelé e o Neymar, o quanto essas pessoas são igualmente julgadas num nível muito maior de julgamento que essas personalidades na mesma condição, um outro jogador de futebol, por exemplo, que fosse uma pessoa branca. Então, o quanto é violento mesmo quando você está no topo da sociedade. No caso africano, isso vai acontecer no mesmo sentido, porque o racismo vai continuar, não importa se a pessoa é rica ou pobre, mas os erros, normalmente, uma pessoa negra, elas serão mais ressaltados. Então, nesse sentido, não há diferença. Agora, a própria consciência de si, no sentido de tornar-se negro, o tornar-se negro dos países africanos depende também da sua pertença étnica. Então, não existe apenas o ascender social, ou é você é pobre ou você é negro, também isso não vai acontecer, isso não é uma categoria a se pensar. Então, por isso, depende da etnia.
Marcos, quando eu pensei essa pauta, eu pensei na seguinte questão. Tem a colonização objetiva, que você já falou, da independência econômica, da independência do país, mas eu pensei também na colonização das mentes e dos corações. É fazer as pessoas negras acreditarem que elas merecem lugares subalternos, que elas são inferiores. Esse tipo de colonização, isso aí está mudando? O fato da gente já ter estudos sobre África e pessoas africanas de muito destaque, a gente teve aqui no Mundioca, falamos sobre afrofuturismo, isso aí já é um passo à frente?
Sem dúvidas que sim. Esse processo, a gente tem que considerar, eu sempre lembro disso, uma aula que eu assisti com o professor Kabengele Munanga, o professor Kabengele Munanga aposentado já da Universidade de São
Paulo. Tentamos trazer ele aqui, mas não consegui falar com ele.
O professor Kabengele é aposentado já pela Universidade de São Paulo, de um enorme papa das relações raciais, basicamente, no Brasil. E o professor Kabengele, sempre quando as pessoas perguntavam isso, e ele estava falando sobre África e falando sobre Congo, e as pessoas falavam, nossa, professor, mas e o Congo? E ele sempre sentia, né, sempre era instado a falar sobre a questão, e aí ele sempre respondia isso, quanto tempo o Brasil é independente? E aí a gente fazia a conta, e aí ele falava, 200, 300, eu não lembro quanto tempo era, e ele falou, já resolveu todos os seus problemas? Então o Congo só tem independência há 50 anos. Então a gente tem que considerar que pro tempo, mesmo que um tempo biológico, ainda é muito pouco tempo. Então é muito pouco tempo para os países africanos, ainda é muito pouco tempo para nós. A gente sempre faz essa comparação de, nossa, agora é que as coisas estão mudando. Por incrível que pareça, para um tempo de uma sociedade é muito pouco tempo. Então, É claro que nós, como indivíduos dessa sociedade, demandamos essas mudanças de forma imediata. E, sem dúvida, elas precisam ser assim. Do ponto de vista político, elas precisam ser imediatas. Agora, se a gente for pensar uma conjuntura mais longa, as coisas já estão avançando e ainda a passos lentos, mas é o tempo que, infelizmente, a sociedade tem. Nós temos um atraso, por conta da colonização, nós temos um atraso de quase 300 anos, né? Então, os países europeus, obviamente, nesse estado da questão, nós vamos estar num lugar diferente de análise. Então, nesse sentido, sim, a gente tem avançado, mas o que a gente só não pode tomar o cuidado é de entender esses, de acessar e, ao mesmo tempo, negar. Então, o que eu quero dizer? Então, não basta a gente apenas perceber essas mudanças. E qual chegar lá na frente, a gente olha e fala assim, ah, então, mas isso daí só aconteceu por conta do meu esforço pessoal. Então, à medida que eu acendo, eu olho e falo, não, mas eu me esforcei pessoalmente. Não foi. Há um movimento, há uma ancestralidade que lutou para que todos nós chegássemos até aqui. Então, para essas expressões do afrofuturismo acontecerem, nós precisamos ter um longuíssimo tempo ali de outros intelectuais e artistas que estavam refletindo e lutando para que essas condições acontecessem. Então, isso é uma coisa que a gente guarda, né, para nós sempre, que é o sentido de valorizar nossa ancestralidade, né, aqueles que nos precederam, e aqueles que contribuíram, né, para a emergência do debate.
Marcos, diante do que você estuda, diante do seu conhecimento, o quanto o Brasil está avançado ou atrasado em relação às questões raciais? A gente precisa ter um Ministério de Igualdade Racial? A gente precisa ter cotas? Até quando? Para que isso daí seja lembrado como uma coisa no passado, para os meus netos provavelmente falarem isso.
Acho que não tem como a gente traçar uma meta, né? Citando uma frase política que ficou famosa por um mau sentido.
Uhum. E dobrar a meta, né?
Exatamente, né? Acho que a gente não tem como estabelecer uma meta de quando isso vai acontecer. Do outro lado, a presença do Ministério da Igualdade Racial, a presença de uma ministra, de mais do que um ministro negro, ainda pouco, né? Mas mais de um ministro negro. Você ter esse espaço público e político para essa pauta, essa integração entre os países. O Ministério da Igualdade Racial tem tentado constantemente fazer intercâmbio com os países africanos. Então, tudo isso parece um esforço de formiguinha, mas faz um brutal resultado lá na frente. Então, provavelmente, Marcelo, seus netos não vão viver num mundo talvez plenamente igual no Brasil ainda, mas eles já vão avançar muito mais do que o que nós estamos vendo no presente. Então, é difícil a gente dizer sobre quando que isso vai acabar. A lei de cotas ainda, apesar de todo o estardalhaço que se faz em relação à lei de cotas, a entrada no ensino superior de pessoas negras continua sendo muito pequena. Aumentou e avançou, mas ela continua sendo muito pequena. Então, nesse sentido, até a gente conseguir equilibrar e aproximar a proporção da população que se declara negra e parda no Brasil com a entrada no ensino superior, a lei de cotas tem que continuar existindo. Quando a gente conseguir equilibrar, talvez a gente possa conversar sobre revê-la, mas até o momento ainda não é possível. Então, tem vários esforços que precisam ser feitos para que isso possa ser um dia revisado.
E diante do mundo global, o Brasil está bem ou não?
E bastante, incrivelmente bastante. Não que o Brasil seja as mil maravilhas, né? Não que seja o Éden das relações raciais ou qualquer coisa do tipo, mas, incrivelmente, se a gente compara, se a gente ainda compara com outros países, mesmo países africanos, a gente tem aqui um avanço e tanto nesse tipo de política, ou as nações envolvidas, entre outras comparações possíveis. Sim, a gente tem avanço, sim. Não é motivo de comemoração. É motivo, na verdade, de aumentar, né? Nesse sentido, por isso que eu fiz a brincadeira, né? Nesse sentido de dobrar a meta. Não é ainda tempo de comemoração. Então, ainda tem muito para ser feito. Ainda tem muitas pessoas morrendo, né? Ainda tem muitas pessoas pobres que morrem, e morrem por conta de cor, e morrem por conta não só das suas condições sociais, e morrem por N situações. Então, enquanto isso estiver acontecendo, ainda não é tempo de parar, ainda não é tempo de comemorar. Então, tem que ter ministério, tem que ter essas pastas, a pasta da integração racial, né, direitos humanos, entre todas essas pastas sociais, né, que acabam dando fomento à política de cotas, por exemplo, elas são pastas que estão integradas com os outros ministérios. Então, por isso que elas são fundamentais e têm que continuar existindo ainda por um bom tempo. Pode ser que quando chegue com seus netos, esse ministério já pode estar subsidiado a outro. Pode ser que sim, mas ainda não é tempo, infelizmente.
Tá certo, não é tempo da gente comemorar, então vamos continuar lançando as nossas sementes, né? A gente conversou com Marcos Paulo Amorim dos Santos, pesquisador em estágio de pós-doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp, doutor em História Social da África pela Unicamp e muitas outras coisas. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente no Mundioca. Eu espero poder contar com você em outras pautas, te lembrando que toda sexta-feira a gente fala sobre África. Ouça o Mundioca, você também pode dar dicas pra gente de pauta que a gente aceita muito bem.
Muito obrigado, menina. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Fiquei muito lisonjeado. Já escutava vocês.
Ah, é? Opa!
Muito obrigado pela parte que nos toca.
Eu fico tão feliz.
A gente escutava assim. Eu fiquei feliz. Muito feliz pelo convite. Então, muito obrigado de verdade. Espero voltar mais vezes. Espero contribuir mais vezes. É isso. Lançar sementes todo tempo para a gente valorizar tudo que a gente atingiu, é claro, mas trazer todo mundo para isso, né? Eu acho que, nesse sentido, estamos, né, no mesmo objetivo, na mesma página. Então, muito, muito obrigado pelo convite.
Um beijo para você. Tchau, tchau.
Tchau. Abraço, tchau, tchau.
Muito bom, gostei muito da entrevista do Marcos Paulo. Ele, apesar de jovem, fala muito bem. Quando eu vi...
Dedo na ferida.
Quando eu vi a foto dele no WhatsApp, falei, é um garoto, mas surpreendeu, né? Já um pesquisador, doutor, falou com bastante propriedade.
Vamos escutar o nosso segundo convidado, que vai falar também sobre a questão do que o Brasil fez ao longo desse tempo para fazer essa descolonização. Vamos lá.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Silas Fiorotti, ele que é doutor em Antropologia Social pela USP e professor do Centro Universitário FMU, pesquisador do Grupo Áfricas. Tudo bem, Silas?
Tudo bem, Melina e Marcelo, obrigado pelo convite. Será um prazer aí conversar com vocês e com a audiência do Mundioca.
Obrigado, professor. A colonização foi uma construção que demandou esforço, raciocínio, tempo. A gente imagina que essa descolonização também deva seguir essa lógica, correto? Desfazer esse trabalho não deve ser algo fácil. O senhor concorda, professor?
Olha, eu concordo. A gente tem que pensar que a colonização é um processo complexo, né? Porque o colonialismo ele foi se transformando ao longo dos anos e a ideologia do colonialismo ela também foi se modificando. Então, a experiência colonial, a gente pode dizer assim, ao longo dos séculos aí, ela se deu através de disputas ideológicas, então, relativas aí ao passado, ao presente e ao futuro das populações colonizadas, né? Então, por exemplo, se a gente pensar nas populações africanas, os colonizadores eles criaram imagens dos africanos como inferiores para justificar a escravização, o comércio, o tráfico dos africanos. Então, mas isso foi mudando ao longo dos anos, né? Porque com as ideias iluministas, os ideais humanitaristas, então exigiram uma reelaboração dessa ideologia, né? Então, os europeus, eles tiveram que dar outras justificativas para a colonização. Então, eles passaram a dizer que eles eram importantes para o desenvolvimento das sociedades africanas, né? Então, essa ideologia do colonialismo foi se modificando. Então, as próprias populações colonizadas elas passaram a adotar essa ideologia, o anseio de se desenvolver. Então, abraçar essa ideologia da colonização com anseio de, olha, nós temos que abraçar os ideais ocidentais para a gente se desenvolver, sair da dominação. Então, fica uma coisa, digamos assim, ambígua, né? Uma contradição ali, né? Então, ao mesmo tempo que você quer se libertar, você adota os ideais do colonizador.
E que ideais seriam esses?
O ideal do desenvolvimento, né? Da libertação, do Estado-nação, né? Então, os movimentos de libertação, eles são movimentos nacionalistas, né? Então, eles querem o desenvolvimento do homem, o progresso, né? Querem criar novas nações. Então, os ideais ocidentais, né? As ideias iluministas da razão, querem alcançar a razão, o desenvolvimento, o progresso. Então, os movimentos de libertação, eles criaram esses movimentos nacionalistas que eles têm inspirações ideais ocidentais, mesmo sendo africanos, né? Então, fica uma contradição ali, né?
De que maneira isso aí entraria em choque com aquilo que a gente está discutindo, né? Que é no sentido contrário.
Por exemplo, se a gente for pensar na colonização das mentes, né? Tem a colonização direta da dominação através do poder da força, a colonização das mentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em colonização da mente, o colonizado ele passa a acreditar que ele estava destinado a ser colonizado e ser escravizado, né? Que aquilo estava escrito no destino dele, que os países ricos e ocidentais são os responsáveis por salvar, para resgatar ele, tirar ele do atraso, da tradição, né? do tribalismo e trazer ele para a civilização, né? Então, ele passa a acreditar que ele tem que abandonar aquela tradição, que a história, ele tem que abraçar os ideais ocidentais para entrar na história, né? Então, essa seria uma mentalidade que enxerga o protagonismo dos países ocidentais, né? Então, se a gente pensar em termos de descolonizar isso, a gente teria que pensar, por exemplo, olha, o olhar para uma história do próprio colonizado, né? Então, olha, o colonizado ele também foi responsável pela riqueza dos países europeus, né? Então a gente teria que inverter um pouco essa lógica, né? Eu não sei se ficou muito claro.
Agora sim, agora ficou mais claro.
Professor, essa mexida nessa autoestima dos povos africanos, né? Os europeus precisaram desumanizá-los para convencê-los que escravizá-los era uma coisa quase natural. Essa mentalidade deixou sequelas na sociedade africana. Como é que conseguiríamos fazer o caminho inverso agora?
Essa escravização, né? Então, a escravização europeia, ela foi marcada pela desumanização, né? Então, o africano ele foi tratado como mercadoria, né? Porque, digamos assim, aquela escravização que havia na África, a gente pode chamar que era uma vassalagem, né? Então, as populações elas guerreavam e pegavam despojos, né? E escravos. Mas aquele escravo, ele mantinha a sua identidade. Ele mantinha a sua identidade, o seu nome, muitas vezes ele poderia constituir família como escravizado, né? E depois de um período ele era liberto, né? Então ele não perdia a sua identidade, né? Naquela escravidão antiga lá do mundo árabe, na África, né? Agora, na escravização dos europeus, o africano ele se tornou a mercadoria, então ele não poderia constituir família, né? Ele foi separado do seu povo. Então ele veio para o, digamos assim, as populações que vieram para o Brasil, elas tiveram que adotar outras identidades, né? Então eles misturavam as populações africanas ali na senzala, né? Então, mas mesmo assim, eles conseguiram forjar ali a cultura afro-brasileira, né? Apesar de toda, digamos assim, essa desumanização, a resistência dos escravizados, eles conseguiram forjar novas identidades no contexto da diáspora, né? Então, uma forma de trabalhar essa questão é valorizar essa cultura afro-brasileira, né? É resgatar esse papel histórico dos descendentes, dos afrodescendentes na história brasileira, né? Então, colocar a população negra no seu devido lugar na história brasileira, né? Então, resgatar tanto a história africana como a história da diáspora, a história afro-brasileira. Então, resgatar essa história, né? Contar, olhar para esse protagonismo das populações negras, né? Valorizar essa cultura, valorizar esse conhecimento através a linguagem, através do corpo, né? Tudo que eles... a religião afro-brasileira, né? Então, toda essa... as religiões afro, então tudo esse resgate da cultura, da história das populações negras, isso é importante, como que vocês falam, para remediar isso, né? Nesse processo de descolonização das, das mentes, né? Então é o e não colocar o protagonismo nos europeus, né? A história brasileira não é uma história do descobrimento, né? Da colonização, mas é uma história também dos africanos que vieram para cá e construíram esse país e tal. Então é um pouco mudar essa perspectiva, né?
Eu acredito que os livros de história, eles já devem estar sendo reformulados, né? Porque quando eu tenho 41 anos, quando eu estudei ainda tinha nos livros descobrimento, provavelmente essas novas gerações, elas já estão com um pensamento diferente, né, professor Silas? E aprendendo assim, o senhor que está na academia pode dizer isso melhor pra gente, tendo esse novo olhar para a população negra.
Sim, sim. Então, é importante. Uma coisa que foi importante é a questão da história geral da África, né?
Que não era ensinada, né?
A história geral da África é um projeto da Unesco que reuniu, a maior parte são historiadores africanos, no intuito de escrever, eles, o africano, escrever a sua história, né? Tem lá. E o último volume, que saiu ano passado, ele foi organizado por uma professora brasileira, né? Ela foi a editora, a professora Vani Clécia, e ele trata especificamente da história já na diáspora, né? Das populações negras na diáspora. Mas são 10 volumes da história geral da África, e esse é o 11º volume, né, que saiu. Mas ele começou a ser editado o primeiro volume, ele começou a ser editado em 78, acho que ele foi lançado em 1978. Mas isso marcou muito, né, porque foi, olha, os próprios intelectuais e pesquisadores africanos e afrodescendentes que estão escrevendo a sua história, né, e estão criticando, mesmo que eles utilizem as fontes de pesquisa europeias, mas as fontes coloniais, mas a gente pode pegar essas fontes coloniais e fazer uma leitura crítica, né? A gente não precisa adotar aquela perspectiva da fonte colonial.
Professor, eu já fiz várias matérias sobre herança negra no Brasil, no Rio de Janeiro também, e o que sempre a gente pegava quando a gente fazia a produção era que muitas das histórias dos negros era feita na base da oralidade. Ou seja, você não tinha papel, você não tinha livro para saber, era sempre uma história contada entre gerações, etc. e tal. Isso daí pode ter atrapalhado ou atrasado essa pesquisa para ser desenvolvida exatamente contar essa história, já reeditada, a história como ela deve ser contada?
Tem uma briga, né, tem pesquisadores que não querem utilizar fontes coloniais, né? Porque eles acham que se você utiliza os arquivos, aquilo está tudo contaminado, uma perspectiva colonial, né? Então você tem que utilizar somente outras fontes, né? Mas a oralidade, tem um historiador, Amadou Ampateba, ele foi um historiador malinês, e ele trabalhou muito a questão da oralidade, né? Com os griots lá no Mali. Né, ele é de origem fula, né, então ele trabalhou essa questão da oralidade, e através da oralidade ele conseguiu reconstituir uma história de longo prazo, entendeu? De várias gerações que estavam presentes. Ele foi identificando ali nos ditos populares, naquela tradição da oralidade dos griots e tudo, ele foi conseguindo reconstituir uma história de longo prazo ali daquela região. Então a oralidade ela pode ser usada como uma fonte importante para se contar a história das populações negras, africanas, né? Por outro lado, a gente não precisa também desprezar as fontes, os documentos, né? Os arquivos coloniais, os documentos. Muitas vezes tem coisas, arquivos policiais que tem, muitas vezes, os africanos dando testemunhos, né? Mesmo nas fontes coloniais, tem a voz de africanos, de afrodescendentes, falando ali também. Então a gente pode fazer através dos documentos, a gente pode fazer uma leitura dando ênfase nesses momentos que os africanos estão falando, né? Então,
qual Qual que é a grande virada de chave para recuperar a autoestima do povo negro, principalmente num país como o nosso, né? A gente tem mais de metade da população de negros e pardos, mas o racismo ainda aqui é uma realidade. Qual seria, como a gente já usou essa palavra, né, o remédio para isso?
Então, aqui no Brasil, eu acho que o papel preponderante foi do movimento negro mesmo, né? Eu destaco aqui o Abdias do Nascimento, que foi um líder aí do movimento negro, e a Lélia Gonzalez também, que foi uma ativista. Então, eles tiveram um papel de apontar a questão da democracia racial, né? O movimento negro apontou que o Brasil não tinha uma efetiva democracia racial, né? Que isso era um mito, né? E tudo, então, que o negro, ele muitas vezes no seu cotidiano, ele era excluído de diversos direitos, não tinha acesso à justiça, né, e tal. Então, a questão da tortura, da violência policial, da exclusão, tudo. Então, esses militantes do movimento negro, eles foram importantes para levantar essa questão, que muitas vezes o Brasil era tomado como um país que tinha uma convivência interracial, né, em todos os âmbitos, e isso era, muitas vezes, era vendido internacionalmente, né, mas o Abdias do Nascimento, ele teve um papel de ir para o exterior e começar a apontar as questões do racismo e da violência que a população negra sofria aqui no Brasil. Então, ele foi o responsável por mudar um pouco essa imagem, né, do país que era uma democracia racial, tudo maravilhoso, que era vendido para o exterior, mas ele foi essa voz de denúncia, né. Então, Abdias do Nascimento, ele é um grande nome, e o movimento negro atuou no Brasil. Então, foi responsável pela questão da lei Caô, que é uma lei que criminaliza o racismo, né? Então, o movimento negro, ele tinha a lei Afonso Arinos, que é da década de 50, mas ali na lei Afonso Arinos, o racismo era só uma contravenção, mas ele não era crime. Então, o movimento negro, ele lutou para a criminalização do racismo, né? Então, isso foi só no fim dos anos 70. Então, eu não sei exato mas eles lutaram para essa criminalização do racismo, né? Para não ser só uma contravenção, uma coisa sem um efeito. Então, eles lutaram para isso, lutaram para a questão dos direitos humanos da população negra, para a questão das políticas de ação afirmativa, para as cotas, né? Então, para a história africana. Então, várias conquistas ao longo do tempo foram bandeiras do movimento negro. Isso foi muito importante, né? Enfim.
Professor, o senhor saberia dizer como é que o Brasil está comparativamente em relação ao resgate da memória da história dos negros em outras diásporas? Como é que o Brasil está inserido assim? Aqui a gente já avançou na história, assim, a gente já está um pouquinho a mais, ou ao contrário, a gente ainda tem que avançar muito? Como é que, comparativamente falando, a gente consegue entender esse resgate no Brasil em relação aos outros países onde há diáspora?
Então, por exemplo, a questão das ações afirmativas, né? No começo houve muita rejeição aqui no Brasil, porque o movimento negro exigiu a questão das ações afirmativas, de cotas raciais, né? Então muito tempo isso houve uma rejeição, porque se falava assim, não, a nossa história é uma história diferente da história americana, né? Porque lá teve a segregação, tudo, então As políticas implementadas nos Estados Unidos, elas não fazem, em tese, não fariam sentido de ser implementadas aqui no Brasil, porque nós temos histórias diferentes e tal. Mas o que acontece é que nós temos mais relações interraciais aqui no Brasil, né? Então, a nossa população mestiça, a maior população, né, dos pardos, né? Nós temos muitas relações interraciais. Só que essas relações interraciais, elas se dão nas camadas mais baixas, né, da população. Então, nas periferias, nas classes baixas, né? Se dão mais essas relações interraciais em determinadas regiões do país. Agora, em outros âmbitos, então, em alguns âmbitos, tem esse relacionamento entre essa, o que nós chamamos de democracia racial, né? Em alguns âmbitos, no âmbito do esporte, no âmbito do lazer, do carnaval, né? Então, agora, em outros âmbitos, a população negra ela não tem um acesso, né, no âmbito do emprego, dos estudos, da universidade, né? Então, em outros âmbitos, são âmbitos mais restritos a uma elite branca, que a população negra, os pretos e pardos, muitas vezes não conseguem acessar. Então, as políticas de ação afirmativa, elas se mostraram importantes no Brasil também, mesmo que o Brasil não tenha uma história de segregação completa, como nos Estados Unidos, né, que a minoria negra ela ficou mais segregada, né, em bairros e não tem essas muitas relações interraciais, mas as políticas afirmativas elas se mostraram importantes também no Brasil. Mas eu acho que a gente precisa avançar. Por quê? Porque elas são importantes para educar, né? Então, tem ambientes, por exemplo, no ambiente da universidade que tenha estudantes negros, então aquilo ali vai educar os outros estudantes. Os estudantes brancos, eles vão passar a conviver com estudantes negros de outras origens. Então, isso vai criar ali uma solidariedade maior, né? Então, como que se diz? Então, isso é importante. Isso tem que ir para outros âmbitos também, né? Os partidos políticos, eles muitas vezes eles não cumprem essa questão das cotas, né? De ter ali os candidatos negros e negras, né? Então isso tem que ir para outros âmbitos, né? Nos empregos, em diversas áreas, para ter essa convivência e essa solidariedade, né? E a população passar a olhar para o negro em outras posições, e não só em determinadas posições ali, o negro só como um artista, jogador de futebol, mas ele em outras posições, né? Como um político, um professor universitário, um advogado, médico, né? Então, ele transitando em diversas áreas, para a gente ter essa imagem do Brasil em todas as áreas ali, ter preto, pardo, também presente em todas as áreas.
Silas, eu estou olhando a sua foto aqui no WhatsApp e você não é negro, né? Mas é um especialista em África. Geralmente, são pessoas negras, né, Marcelo, que a gente entrevista aqui.
Pelo menos a maioria que a gente tem essas entrevistas, as pessoas são negras.
Mas a minha pergunta é a seguinte, eu ia te perguntar a respeito do lugar de fala. Já te questionaram a respeito disso? Por que que um branco que não viveu o preconceito na pele, a cor da sua pele não te atrapalha? Por que que um branco está estudando a história da África?
A gente está no meio acadêmico, né? Então a gente tem também as nossas preferências, né? Então eu estou ali no meio acadêmico, na USP tem o Centro de Estudos Africanos, né? Então a gente vai lá e se identifica com os professores e tudo, e a gente passa aquilo passa a ser a nossa paixão também dos estudos, né? A gente começa a se identificar com os professores, com a pesquisa, né? Então, o nosso objeto de pesquisa tem que ser algo que cativa a gente, né? Porque a gente vai passar muito tempo com aquele objeto, né? Então,
verdade, tem que falar o coração da gente, né?
Agora, essa questão do lugar de fala, né? Tem um sociólogo americano, que é o Erving Goffman, que ele trabalhou com a questão da psicologia social e tal. Então, ele fala de papéis que a gente desempenha, né? Então, a gente está numa sala de aula, tem o papel do professor e papel dos alunos ali. Mas, então, o professor está dando um conteúdo, está numa aula, mas ali pode ter um momento em que eles deixam de ser o professor e alunos, e eles começam a comentar sobre o futebol. Então, ele abre um parênteses ali, daí ele comenta, faz uma brincadeira, comenta do futebol. Então, são torcedores conversando. Então, eles já estão em outro papel. Ou eles podem falar de outra coisa, pode falar de gosto musical. Então, eles estão falando de gostos musicais. Então, eles já estão em outro papel ali. Ou eles podem falar de religião, de outros assuntos. E daí depois o professor fala, não, então agora vamos voltar para a aula aqui. Então, ele volta a ser o professor e os alunos. Né? Então, esse momento de, digamos assim, uma encenação ali. Que o Goffman, ele fala que é uma encenação que as pessoas podem desempenhar diversos papéis durante essa encenação, né? Então, agora, o problema é quando a pessoa tem um estigma sobre ela, daí ela, quando ela tem um estigma, por exemplo, ela é só uma pessoa negra, entendeu? Então, ela tem o estigma de ser uma pessoa negra. Então, ela não consegue desempenhar diversos papéis. Então, ela não é um torcedor, não é nós estamos falando de gostos musicais. Ah, não, mas você é um... Ela sempre vai ser taxada como uma pessoa preta. Uma pessoa que não tem um gosto musical muito apurado. Então, ela não consegue transitar nos diversos papéis porque ela tem um estigma sobre ela. Então... ou estigma de gay, ou estigma de mulher. Não, você não sabe dessa nossa conversa aqui porque você é mulher, né? Então, o estigma impede a pessoa de desempenhar esses papéis e conversar nessa encenação. Então, ela não vai conseguir transitar nesses lugares de fala, entendeu? Porque ela tem um estigma sobre ela. Então, é mais ou menos assim, olha, o branco, como ele é uma pessoa branca, ele pode falar sobre tudo, né? Ele tem essa desenvoltura, porque ele pode falar sobre tudo. Agora, a pessoa negra, então vamos deixar ela falando só sobre o racismo, porque ela é uma pessoa negra. Então ela tem o estigma sobre ela, que ela não entende dos outros assuntos. Não, você só pode falar de samba, então. Então isso é uma coisa que impede... Esse estigma impede as pessoas de falarem sobre diversos assuntos, de desempenhar diversos papéis, e tudo é uma coisa que restringe a população negra e outras minorias também.
Sim, nós somos sujeitos, né? Acima de qualquer coisa.
Sim, temos que evoluir ainda muito, né, professor? A gente ainda tem que evoluir, temos que caminhar, temos que aprender realmente que cor da pele não significa nada diante do que a gente traz consigo mesmo. A gente teve o prazer de conversar com Silas Fiorotti, que é doutor em Antropologia Social pela USP, também professor do Centro Universitário FMU, pesquisador do Grupo Áfricas. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no Mundo Mundioca, professor.
O prazer foi meu, obrigado Melina, Marcelo e os ouvintes aí, obrigado por essa oportunidade, espero que a gente possa dialogar de novo nas próximas, eu vou acompanhar também o podcast.
Oba.
Muito obrigado!
Audiência qualificada, um abraço, professor, obrigada.
Um abraço, obrigado a vocês.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Também muito boa a entrevista e eu gostei especialmente do fato dele ter falado que não é porque ele é branco que ele não pode falar sobre esse assunto, né? Porque às vezes a gente fica até um pouco constrangido e eu e você, Marcelo, não somos negros, mas adoramos esse assunto, apoiamos esse movimento. Não é à toa que a gente tem o Mundioca na sexta-feira especialmente para isso.
Vamos pro Mundo Bizarro?
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, a história de hoje do Mundo Bizarro me trouxe doces lembranças da minha infância, porque fala de um hamster. E eu tive um hamster que eu amei muito quando eu tinha 10 anos.
Nunca tive hamster.
Ah, você não sabe o que você tá perdendo. Eles são bichinhos lindos, eles são ratinhos, têm cara de ursinho, eles interagem com a gente, é muito bom. Quando o hamster de estimação de Jess Porter Langston faleceu... Ela sabia que tinha que fazer algo especial para homenageá-lo. A norte-americana, então, decidiu desembolsar cerca de $220, que são R$1.068 na cotação atual, aproximadamente, né? Para taxidermizar o roedor como um stripper de pelúcia.
Como é que é?
Um stripper de pelúcia. Eu cheguei a ver essa foto, ficou até bonitinho. Roborovski Hamilton, apelidado de Remy, foi empalhado como um minúsculo stripper dançando de fio dental rosa em torno de um poste com notas de dólar em miniatura. Ele era tão icônico e todos meus amigos queriam vê-lo. Ele precisava de algo especial, foi o que disse a Porter Langston, de 27 anos, ao Kennedy News. Jazz ainda contou que não sabe de onde surgiu a ideia. Eu nem sei de onde veio, mas eu pensei, o que é mais icônico do que um hamster em um poste de stripper correndo por dinheiro?
O que é mais bizarro, né?
É, não sei. Eu acho que ela fez isso pra estar aqui no Mundo Bizarro.
Exatamente.
Segundo a mulher, Remy foi comprado durante a pandemia e morreu enquanto dormia aos 3 anos de idade, em agosto de 2022. Olha, ele durou bastante, porque o meu hamster durou um ano só. Geralmente, esses bichinhos, eles acabam morrendo, eles desenvolvem cânceres, né? Eu
Sério?
Já tive, é. Por isso que eu não quero ter mais, porque dura tão pouquinho, né?
É, dá uma deprê, hein? Um ano só, você se dedica ao bicho. Ah, por isso que tinha aquele tamagotchi. Tamagotchi, né? Que aquele Tamagotchi você segurava a onda dele no aplicativozinho, né? Do eletrônico,
né? Não gosto das coisas de aplicativo, eu gosto de bicho de verdade. A sua importância para a vida de Jess precisava ser comemorada de alguma forma. Foi aí que ela conheceu o artista de taxidermia, de Bia Ostrovska.
Opa!
Quando eu vi, fiquei boquiaberta e falei, nossa, isso é pra lá de perfeito. Ela fez um bom trabalho, finalizou a mulher. Que bom que ela ficou feliz, vai ter essa lembrança do bichinho dela. Achei fofinho.
Eu já acho meio macabro isso. Se você gosta tanto do bicho, tira foto, vai empalhar o bicho, deixar o bicho na tua sala, ainda mais como stripper.
Ah, não sei, cada um lida com o luto, né, com a perda da maneira que acha mais adequada, né? Por exemplo, a gente falou outro dia de um mundo bizarro, que teve um show, não foi? Que chamaram um stripper.
Sim, sim, sim.
Eu
sim.
Acho muito pior você enterrar a sua mãe e chamar strippers do que empalhar um bichinho de, né?
Por isso que isso aqui é o mundo bizarro, né, Mel?
É, seja muito bem-vindo ao mundo bizarro e esse foi o de hoje.
Mundo bizarro.
Bom, meninas, chegamos ao final dessa sexta-feira. Recadinhos?
@ Mundioca com K, você já sabe, no Twitter. E @ Mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Eu estou amando receber os recadinhos de vocês.
Aproveitem para curtir o fim de semana escutando o Mundioca que você perdeu.
Excelente pedida. Beijos.
Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Bye,
tchau.
Bye.
Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.